União é notícia. Está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Muito bom dia para você. Agora são 7 horas da manhã, mais um minuto. Hoje é quarta-feira, dia 7 de junho de 2017. Temperatura na casa dos 17,5 graus. Ventos a 0 km por hora e umidade relativa do ar em 100%. Nível do Rio Iguaçu neste momento com 4 metros e 34 centímetros. Estamos apresentando para você União é Notícia em sua primeira edição aqui pela Super Rádio Difusora União 1070. Também transmitindo União é Notícia pelas ondas da 94.1. Aumente o som, que é hora de informação até às 8 horas da manhã. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para as informações do dia de hoje. Uma excelente manhã para você.
União é notícia. Tempo e temperatura.
7 horas da manhã, mais 2 minutos. Carla, muito bom dia para você.
Muito bom dia, Vanessa. Bom dia, ouvintes. E esta quarta-feira vamos falar sobre o tempo novamente com instabilidade entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. No Paraná, pancadas de chuvas e de intensidades fortes, moderadas também, acompanhadas de descargas elétricas, deverão ocorrer principalmente nas regiões da metade sul do estado. Nas demais regiões, são esperadas pancadas de chuvas fracas e isoladas. Previsão para a União da Vitória hoje, amanhã teremos pancadas de chuvas e trovoadas, à tarde também e à noite pancadas de chuvas com trovoadas. Temperaturas mínimas 14 graus, as máximas não devem ultrapassar os 21 hoje. Ventos nordeste, fraco a moderado, mais ou menos 21 a 28 km por hora. Então teremos mais um dia de chuva, amanhã também e na sexta-feira o tempo vai mudar. 7 horas mais 3 minutos.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Sete horas da manhã, mais 4 minutos. TSE, Tribunal Superior Eleitoral, nega por unanimidade pedidos das defesas de Dilma e Temer e retoma hoje julgamento do pedido de cassação da chapa Dilma e Temer. Prisão de ex-ministro próximo a Temer assustou o Palácio. Perguntas a Temer indicam novas frentes de apuração de Janot. 7 horas da manhã, mais 4 minutos, depósitos superam saques e poupança ganha milhões em maio. Sobe para 34 mil o número de pessoas afetadas pelas chuvas. Isso em Santa Catarina, situação de chuva está complicada e também no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. 7 horas da manhã, mais 5 minutos. União é Notícia em sua primeira edição. Daqui a pouquinho, Jair Nunes, o piloto, traz para a gente informações do setor de segurança pública. Ricardo Silveira traz as condições das estradas. Marcelo Maltauro traz o cenário político e Brits Antônio Brits, falei, tá falado. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, no União é Notícia, em sua primeira edição.
União é Notícia. Giro de notícias.
Quatro ministros rejeitaram questões preliminares sobre a legalidade do processo contra a chapa vencedora em 2014. O julgamento será retomado hoje e o Tribunal Superior decide se delação vale como prova para caçar Temer. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou ontem, durante a primeira sessão do julgamento, sobre a ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Quatro questionamentos preliminares sobre a regularidade do processo apresentado pelas defesas dos dois acusados que encabeçavam a coligação vencedora das eleições presidenciais de 2014. As rejeições foram recomendadas pelo relator do processo, o ministro Herman Benjamin, e entre as preliminares, negadas por unanimidade pelos sete ministros do tribunal, estava um pedido dos advogados do presidente Michel Temer, que alegavam a possibilidade do Tribunal Superior Eleitoral julgar a cassação do mandato presidencial. Os juízes também rejeitaram um argumento da defesa da ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo, a ação perdeu objeto após o impeachment da acusada. Ainda foram recusados pedidos de extinção de duas das três ações em julgamento e uma preliminar que questionava a ordem das testemunhas a serem ouvidas. As rejeições permitem que o julgamento prossiga com análise das acusações do PSDB e da coligação derrotada nas eleições de 2014 de que a chapa Dilma Temer havia cometido abuso de poder político e econômico durante a campanha eleitoral. 7:07.
E sobre o assunto, o Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento da ação da qual o PSDB pede a cassação da chapa Dilma Temer, vencedora das eleições presidenciáveis de 2014. A sessão está prevista para começar às 9:00. 7:07.
E Vanessa, o brasileiro consome 7 litros de agrotóxicos por ano. Calma. O pensamento comum é de que as frutas, legumes, grãos, cereais e outros alimentos naturais viram um banquete de nutrientes e vitaminas que se transformam em mais saúde para o corpo. Seria perfeito mesmo se não fosse a presença de ingredientes adicionados à grande maioria deles ainda na terra, os agrotóxicos. Estas substâncias químicas são usadas aos montes na agricultura brasileira, a tal ponto que desde 2008 o Brasil ocupa o posto de campeão mundial no uso de agrotóxicos para manter as pragas longe das lavouras, segundo dados do IBAMA. 7:08.
E a partir da próxima quinta-feira, agora dia 8, às 9:00, estará disponível a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2017. O lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016, informou ontem a Receita Federal. O crédito bancário para mais de 1 milhão de contribuintes será realizado no dia 16 de junho, totalizando mais de 3 bilhões de reais. Este lote contempla os contribuintes com prioridade, mais de 1 milhão e 500 mil idosos e 108 mil pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone pelo 146. Repito, Receita Fone 146. 7:09, mais 9 minutos.
E a Caixa Econômica Federal já pagou mais de 27 bilhões de reais nas contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. De acordo com o balanço divulgado ontem pelo banco, 81% dos 20 milhões de trabalhadores nascidos entre janeiro e agosto e que têm direito ao benefício já sacaram os recursos. No próximo sábado, agora dia 10, a Caixa inicia a quarta fase de pagamentos para 7 milhões e 500 mil trabalhadores que fazem aniversário em setembro, outubro e novembro. O valor total disponível chega a quase 11 bilhões de reais, que correspondem a 25% do total de recursos disponíveis no programa, de acordo com o banco. Previsto inicialmente para o dia 16 de junho, o pagamento deste lote foi antecipado em razão do feriado de Corpus Christi. Para os clientes que têm conta poupança individual na Caixa, o crédito também será antecipado e mais de 2 milhões e 400 mil trabalhadores receberão seus recursos automaticamente no dia 10. 7:10.
E a Secretaria de Fazenda do Rio disse e informou que o Estado sofrerá um novo bloqueio nas contas, no valor de 109 milhões de reais. O montante será bloqueado nas contas bancárias entre os dias 7 e 8 de junho. De acordo com a Fazenda, trata-se de mais uma execução de contragarantia pelo não pagamento de dívidas garantidas pela União. O governo vem alegando que há bloqueios que dificultam a divulgação do calendário para o pagamento de salários dos servidores públicos, inclusive. Até agora, apenas as áreas de segurança e educação receberam os vencimentos de abril. Na tarde de ontem, às 15 horas, o governador do Rio tentou aprovar na Assembleia Legislativa o projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal, programa que prevê a suspensão da cobrança de dívidas com a União por até 3 anos e a contratação de novos empréstimos. 7 e 11.
Os investimentos cresceram 0,6% em abril na comparação com março, é o que mostra o indicador IPEA de formação bruta de capital fixo. As informações foram divulgadas pelo IPEA ontem em Brasília. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, contribuiu para esse crescimento o bom desempenho do consumo aparente de máquinas e equipamentos, que avançou 0,7%. Entre os componentes, a produção doméstica de bens de capital teve variação positiva de 1,1% em abril frente a março. O QEME, o investimento dos equipamentos, é uma estimativa de máquinas e equipamentos, então, que corresponde à produção industrial doméstica acrescida das importações e diminuída das exportações. O indicador de construção civil, por sua vez, recuou 0,2% em abril, após queda de 3,6% em março e avanço de 1,1% em fevereiro. 7 horas, 12 minutos.
E o Banco Central sinalizou que pode reduzir o ritmo de cortes na taxa básica de juros, a Selic. A informação consta da data da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, que diminuiu a taxa em 1 ponto percentual para 10% ao ano. No dia 31, o Copom reduziu a Selic pela sexta vez seguida. Com a queda, a Selic chegou ao menor nível desde janeiro de 2014, quando estava em 10% ao ano. De outubro de 2012 a abril de 2013, a taxa foi mantida em 7% ao ano, no menor nível da história, e passou a ser reajustada gradualmente até alcançar 14% ao ano em julho de 2015. Somente em outubro do ano passado, o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia. 7 horas da manhã, mais 13 minutos.
No ano passado, mais de 2 milhões de recém-nascidos fizeram o teste do pezinho em todo o país. O teste é capaz de indicar a existência de doenças genéticas, endocrinológicas e metabólicas que não apresentam evidências clínicas de nascimento. No Dia Nacional do Teste do Pezinho, celebrado ontem, o Ministério da Saúde recomenda que o sangue do recém-nascido seja coletado preferencialmente entre o 3º e o 5º dia de vida. Esta triagem serve para fazer a detecção precoce de doenças. O Sistema Único de Saúde, SUS, oferece o teste do pezinho para 6 doenças. E os testes feitos pelo SUS cobrem 76% dos nascidos vivos no Brasil. Em 2016, foram realizados 8 milhões de exames para identificar as doenças, a um custo de 94 milhões de reais. Agora, 7 horas mais 14 minutos.
Nível do Rio Iguaçu, conforme monitoramento hidrológico na régua da Ponte Machado da Costa, aqui de União da Vitória, desde as 17 horas ontem, o nível do Rio Iguaçu se mantém com 4 metros e 34 centímetros. Então, repetindo a você, está com 4 metros e 34 centímetros desde as 17 horas de ontem. 7 horas da manhã, mais 15 minutos.
E pela primeira vez no ano, os depósitos em poupança superaram as retiradas e a aplicação registrou resultado positivo. Em maio, a captação líquida da poupança, os depósitos menos retiradas, foi de 292 milhões de reais. Os dados foram divulgados na terça-feira ontem pelo Banco Central. Diante do cenário recessivo da economia nos últimos 2 anos, os saques de poupança superaram os depósitos, frente à necessidade dos investidores dessa modalidade de aplicação em cobrir as dívidas. Com as reformas econômicas e a queda da inflação, a poupança passou a ficar mais atrativa, já que a taxa Selic hoje, em 10,25% ao ano, possui impacto sobre o rendimento dessas aplicações. 7h16 agora. Bom dia.
E os governos do Paraná, da África do Sul e a OCEPAR, a Organização das Cooperativas do Paraná, discutiram ontem parcerias na área do agronegócio. Entre os focos estão acelerar as tropas e as trocas comerciais do setor, especialmente na área da avicultura, suinocultura, açúcar, farelo de soja e fertilizantes. O seminário Paraná, África do Sul sobre agronegócios, promovido na sede do sistema OCEPAR em Curitiba, teve a participação de ministro da Agricultura, Indústria Florestal, bem da África do Sul e representantes do setor econômico aqui do Paraná. De acordo com o presidente da Agência Paraná em Desenvolvimento, Adalberto Neto, o evento faz parte de uma agenda bilateral que começou em dezembro do ano passado. E além de impulsionar parcerias tecnológicas e na área do agronegócio, o foco também é impulsionar negócios no setor automotivo, de turismo e na área de logística com aquele país, neste caso, a África do Sul, que ocupa apenas a 24ª posição entre os maiores mercados do Paraná. A exportação paranaense para o país vem em franco crescimento. De janeiro a abril de 2017, foram 50 milhões de dólares, 85% a mais do que os 27 milhões de dólares registrados no mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior. 7h17.
Parecia um dado muito interessante aqui. Depois de 2 anos da mais grave recessão da história, o Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil, no primeiro trimestre, avançou 1%. Com resultado, o país ficou em posição de destaque se comparado às taxas de crescimento trimestral no resto do mundo. Entre os países da América Latina, o crescimento do Brasil foi superior ao PIB trimestral do Chile, Colômbia e Paraguai nesta ordem, de acordo com os levantamentos mais recentes. No primeiro trimestre, o resultado positivo da economia brasileira foi mais influenciado pelo expressivo resultado do setor agrícola. Ainda nas Américas, o crescimento brasileiro superou a taxa trimestral de economias importantes como a do México e da África e ficou muito próxima ao PIB norte-americano. Em relação à Europa, o avanço de 1% da economia brasileira foi maior que o PIB trimestral da Alemanha, Espanha, Reino Unido e França. A média de crescimento da zona do euro foi de 0,5%. E em relação aos países asiáticos, o Brasil ultrapassou o crescimento da Coreia do Sul, o país insular Taiwan, Japão e Hong Kong, que é uma região administrativa especial da República Chinesa. Agora, 7h19. Ricardo Silveira, muito bom dia. Nos trazendo agora as informações das condições das estradas para esta manhã. Muito bom dia, Ricardo.
Bom dia, Carla. Bom dia, Vanessa e a todos que nos acompanham. Falamos ao vivo aqui da Avenida Interventor Manuel Ribas, na área central de União da Vitória. Movimento relativamente tranquilo neste momento aqui na via, muito até pela questão do trabalho que está sendo realizado, o trabalho de revitalização. Muitos condutores, né, estão naquela dúvida se o trânsito está ou não liberado em toda a via ou em determinado trecho da via existe algum tipo de bloqueio. Então, para evitar qualquer tipo de surpresa, muitos motoristas estão buscando já desde essas primeiras horas da manhã alguns caminhos alternativos. Mas precisamos que neste momento, né, nesse período até por volta de 8h30 da manhã, não há nenhum trecho aqui da Avenida Interventor Manuel Ribas bloqueado. Ontem, inclusive, no cruzamento com a rua João Gualberto, houve um bloqueio, não antecedeu ali um bloqueio, claro que foi sinalizado pela empresa que executa a obra e também a Polícia Militar de Nana Vitória, mas neste momento toda a Avenida Interventor Manuel Ribas está liberada para o trânsito e veículos. Mas claro que ao longo do dia, com a retomada dos trabalhos, gradativamente vários pontos deverão ter a sua impossibilidade, né, de tráfego normal de veículos. Mas, claro, como frisamos, a empresa e também a Polícia Militar de União da Vitória estarão orientando os condutores, sinalizando, orientando para possíveis desvios nos locais em que a obra estiver acontecendo. Então, o motorista deve ficar atento. Ao longo do dia, devemos ter algumas situações de necessidade de desvios aqui na Avenida Interventor Manuel Ribas, da área central de União da Vitória, tudo em razão desse trabalho de revitalização. Vai gerando, claro, algum desconforto, algumas pessoas reclamando, mas para poder executar a obra tem que bloquear o trecho, né? Não tem como fazer, é diferente. Então, um pouquinho também necessária paciência por parte dos motoristas aqui de nossas cidades. Com relação aqui à região, às últimas 24 horas, nenhuma situação que impedisse o tráfego normal de veículos nas principais rodovias aqui de União da Vitória, da região de União da Vitória e também de Porto União. E neste momento, tráfego liberado em ambos os sentidos, nas BR-280 em Santa Catarina, que conduz os motoristas até Canoinhas, e também a SC-135 no sentido Matos Costa. E aqui no lado paranaense, BR-476 em direção a São Mateus do Sul e 153 sentido General Carneiro. Claro, portal vevale.com.br atualizando ao longo do dia as informações, qualquer eventual alteração no trânsito aqui de nossa região. É o destaque de momento. Retorno com vocês para o estúdio.
É verdade, a revitalização avança em ritmo acelerado e nós precisamos ter realmente paciência, inclusive a matéria completa no jornal O Comércio de hoje. E nível do rio agora 4 metros 34 centímetros e a temperatura 17,5 graus neste momento em União da Vitória. Muito obrigada aí, Ricardo Silveira, pelas informações. Vamos a um rápido intervalo comercial, já voltamos, 7 horas mais 22 minutos.
União é notícia.
A Herbert também está com a promoção Tá com Obra, Faz de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre a cada R$50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre para toda obra. Promoção Tá com Obra, Faz de Tigre. É na Herbert. Herbert, dia a dia
construindo. Pai, oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de R$500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796.
Para no banco já!
Atenção, aposentado, pensionista, funcionário com estabelecimento federal e municipal. Venha conhecer o correspondente exclusivo do Paraná Banco de União da Vitória, que garante a você melhores taxas, agilidade e segurança que você precisa. Aqui você pode contar com o melhor atendimento para fazer seu crédito consignado. Venha tomar um café conosco e fazer sua simulação. Mas atenção, nós estamos na rua Ibiranga 293, na rua do INSS. Venha até nós ou ligue 42-3522-6043.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ru, 419, área industrial de Porto União. Fone 3235-4648.
União é notícia.
Notícias em um minuto.
Desperdício de recursos e falhas na execução de projetos na administração pública podem ter impacto direto na vida do cidadão.
Para ajudar a combater esse tipo de problema, a Escola do Legislativo convida prefeitos, vices, vereadores e gestores do Litoral Norte para participar do Seminário Municipal de Agentes Públicos e Políticos nessa quinta-feira, 8 de junho, a partir das 8 da manhã, na Câmara de Vereadores de Itapema.
O evento é gratuito e vai debater temas como combate à corrupção, monitoramento da despesa, controles internos e gestão.
A iniciativa faz parte do projeto Qualifica Mandato de Excelência, promovido pelo TRE, em parceria com a Assembleia Legislativa e outras entidades. Inscrições no site escolales.sc.gov.br/eventos.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 26 minutos, já estamos de volta com União é Notícia em sua primeira edição. O número de pessoas afetadas pelas chuvas em Santa Catarina nos últimos dias subiu para 28 mil, segundo o balanço da Defesa Civil. Já são 90 municípios atingidos no estado e ao menos 8 mil residências prejudicadas pelas chuvas. Segundo o órgão, 21 mil pessoas estão desalojadas na casa de parentes e amigos e outras 2 mil pessoas estão desabrigadas. Não há informações de feridos. Os municípios de Lages e Rio do Sul decretaram situação de emergência e solicitaram assistência humanitária. Os 27 abrigos em espaços públicos que foram montados nos municípios já receberam cerca de 1.300 pessoas. Outros 25 abrigos foram montados no estado. Segundo a Defesa Civil, as regiões mais críticas estão concentradas no meio-oeste, Vale do Itajaí e Planalto Sul, devido ao acúmulo de chuva no Vale do Rio Uruguai. 7h27.
E o prazo para pagamento da guia de maio do E-Social termina hoje, quarta-feira. Documentos gerados depois dessa data serão calculados com multa de 0,33% por dia de atraso. Para a emissão da guia unificada, o empregador deve acessar a página do E-Social. Além do pagamento em guichê de caixa bancário, os empregadores também podem pagar a guia em vários canais alternativos oferecidos pela rede bancária, como as lotéricas, internet banking e canais eletrônicos de autoatendimento. Os canais alternativos oferecidos pela rede bancária devem ser priorizados pela simplicidade e facilidade de sua utilização. 7 horas mais 28 minutos.
União é notícia. Indicadores econômicos.
Indicadores econômicos para as principais moedas hoje. Dólar comercial, R$ 3,27 para compra e para venda. Dólar turismo, R$ 3,15 para compra e para venda. O euro, R$ 3,69 para compra e para venda. A libra, R$ 4,23 para compra e para venda. Cotação de preços médios para os principais produtos agrícolas hoje. Erva mate, folha em barranco, arroba, R$ 14,00. Feijão preto, tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 130,00. Milho amarelo, tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 22,00. Soja industrial, tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 60,50. Trigo pão, saca de 60 quilos, R$ 33,50. Boi em pé, arroba, R$ 130,00. Suíno em pé, tipo carne não integrado, R$ 3,60 o quilo. Vaca em pé, padrão corte, arroba, R$ 120,00. As informações são do DERAL, o Departamento de Economia Rural, núcleo de União da Vitória. 7 horas, 29 minutos.
É notícia. Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União é Notícia.
Sete horas da manhã, mais 29 minutos, setor de segurança pública, com Jair Nunes, o piloto. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, Carla. Amigos do União Notícia, primeira edição. Setor de segurança pública em União da Vitória e Porto União nas últimas horas, com as delegacias em ritmo normal, tanto a delegacia da comarca de Porto União, quanto a delegacia de União da Vitória, a 4ª SDP. Olha, estamos alertando aqui para um golpe de estelionato, sempre em cima das pessoas menos avisadas. Mas essa aqui, para mim, é novidade. Vejam só, ontem duas mulheres estariam praticando o estelionato no centro de União da Vitória. A Polícia Militar entrou em contato com uma moradora de 40 anos que informou que a mãe dela, que tem 60, adquiriu, Carla, um colchão no valor de R$4.000. Para efetivar a compra, acabou assinando alguns papéis, sendo informada que teria que ir até o banco em outra data para realizar um saque e pagar o colchão. Bom, no dia 10 de maio, a vítima, 60 anos, foi com as duas estelionatárias e realizou um saque de R$1.725. Da mesma forma, dia 22 de maio, retornou no banco, na companhia das mesmas mulheres de 55 e 52 anos, fez um outro saque de R$ 1.500. Ontem, a vítima deveria retornar no banco, fazer mais um saque no valor de R$ 1.400. Porém, dessa vez, a filha da vítima, que comunicou aqui o golpe de estelionato, acompanhou e, ao questionar as mulheres, recebeu apenas respostas evasivas. Em contato com funcionários do banco, foi constatado que a vítima havia realizado um empréstimo consignado no valor de R$12.000 para pagar o colchão. Diante dos fatos, a polícia deu voz de prisão às estelionatárias e levou todo mundo para a delegacia. Uma estava conduzindo um veículo Volkswagen Gol, placas de Palmas, Paraná, e nem era habilitada. Alguns autos pertinentes também foram realizados por polícia civil, polícia militar de União da Vitória. Então, mas, além do golpe do Paco, do golpe do bilhete premiado, do golpe da saidinha, temos agora também o golpe do colchão. Então, principalmente você que tem parente idoso, cuide para que eles não façam transações comerciais sozinhas, porque vão levar desvantagem. Olha, nunca vi um negócio desse. Além do colchão custar uma fortuna, foi feito empréstimo consignado no valor de R$12.000. Situação aqui em União da Vitória, mais ou menos calma nas últimas horas. Tivemos lá em Bituruna um acidente. Polícia Militar atendeu a ocorrência de trânsito, chegando ao local. Dois envolvidos eram policiais militares, estavam retornando do local de trabalho para casa. Os policiais envolvidos estavam de serviço na cidade de Cruz Machado. A colisão foi de frente entre um Gol de Bituruna e uma Ford F-350 de Guarapuava. A polícia solicitou os documentos pertinentes para os dois condutores. O condutor da F-350 não possui CNH e os documentos do carro estavam em atraso. Diante dos fatos, a equipe confeccionou as multas pertinentes ao caso. General Carneiro, tudo calmo nas últimas horas. Paula Freitas, sem ocorrências. Cruz Machado, também situação de calmaria. Malé, também. São João do Triunfo, um assalto. O assalto ocorreu aqui na localidade de Coxilhão das Ameixeiras, né? Vítima, 67 anos, abordado por dois elementos que diziam ser policiais, estavam portando uma pistola preta, revistaram a residência do mesmo e roubaram R$12.000 que estava mocado lá na casa deste senhor. Corpo de Bombeiros atendeu nas últimas horas apenas duas ocorrências em União da Vitória. Situação aqui de atendimento à gestante na rua Solano Lopes, no Bom Jesus, e queda de pessoa na rua Paraná, número 319, aqui no centro de União da Vitória. Corpo de Bombeiros de Porto União também, situação tranquila nas últimas horas, apenas ocorrências de encaminhamento pré-hospitalar. São 7 horas, mais 34 minutos, são estas as principais informações para amanhã de hoje. Bom dia, Carla. Vanessa, bom dia.
7h35, Brits, Antônio Brits. Falei, tá falado. Bom dia, Britão.
Bom dia. A necessária blindagem aos federais. São preocupantes os sinais de que a troca de comando no Ministério da Justiça tenha como objetivo central aumentar a capacidade de interferência do governo na Polícia Federal. Trata-se de uma das únicas instituições nacionais que ainda inspira orgulho nos brasileiros, fundamentalmente, por seu papel no combate à corrupção e ao crime organizado. Por isso, jamais poderá estar subordinada a outros interesses que não são de cumprir e só de forma independente, responsável e transparente. Polícia Federal é uma instituição de Estado, não de governo. Essa deveria ser a tônica das escolhas para as suas várias esferas de comando. Durante a posse do novo comandante da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, o ex-ministro do STJ, Gilson Dipes, propôs de forma extremamente pertinente que os mandatos dos diretores gerais tivessem duração fixa, o que minimizaria as tensões geradas na esfera política e daria mais serenidade à corporação. Ganharia a democracia brasileira se a Polícia Federal tivesse um papel mais central nos acordos de delação. Hoje é posta de lado, concentrando excessivamente, às vezes mal usado, poder nas mãos da Procuradoria-Geral da República, como ocorreu no inexplicável acordo ultrapremiado de Joesley Batista. No momento em que o Brasil passa pela maior faxina ética da sua história, preservar e fortalecer a Polícia Federal é um dever fundamental de qualquer governo e de toda a sociedade. A troca constante de ministros da Justiça gera instabilidade e não contribui em nada para que os crimes sejam punidos de forma rápida, justa e exemplar. Falei e tá falado!
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 37 minutos. Tatuapé 17,5 graus, ventos a 0 km por hora e umidade relativa do ar em 100%. Mais um rápido intervalo comercial e já já voltamos com outras informações.
União é notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Herbert! Pai!
Oi, filha.
Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada fica fácil. Você poupa no Sicredi. E ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês e ao grande prêmio final de R$500.000. Participe, consulte regulamento no site quanopovega.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796.
Quer realizar seus planos? Para você que já tem um carro ou caminhão e precisa de dinheiro para investir onde quiser, faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. Agora, se você quer aproveitar com tranquilidade os bons momentos da vida, conte com o crédito pessoal Omni e tenha a vantagem que procura para resolver situações emergenciais. Visite nossa loja e saiba mais sobre os nossos produtos. Omni, União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ruf, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 40 minutos, já estamos de volta com União é Notícia em sua primeira edição.
União é Notícia. Política.
Marcelo Maltauro está por aqui para trazer as informações do cenário político. Marcelo, muito bom dia para você. Brasília, mais uma vez, sendo alvo de comentários, é claro, aqui por todo o Brasil, pelo mundo, na realidade, né, Marcelo? Daqui a pouquinho a gente vai contar também para o ouvinte sobre a prisão de ex-ministro próximo a Temer, que assustou o palácio. Também agora, às 9 horas da manhã, seguem as prerrogativas, as informações com relação à cassação, chapa Dilma e Temer. Enfim, um amontoado de informações que repercute no Brasil. Bom dia, Marcelo.
Olá, Vanessa. Muito bom dia. Bom dia, companheiro Jair Nunes, o piloto. Conosco também aqui a Ricardo Williams. Ricardo Silveira já participa conosco. E um bom dia mais que especial aos amigos ouvintes da Super Rádio Difusora União, que nos acompanha também pela FM Verde Vale. Muito obrigado pelas suas preferências. Bom dia a todos nós. Pois é, Vanessa. O debate ontem, com a abertura da sessão que marca o início do julgamento histórico, o primeiro na história do Tribunal Superior Eleitoral Nacional, do julgamento de uma chapa de um presidente em exercício, foi marcado, na verdade, por debates mais acalorados entre os próprios ministros do que os demais participantes, do que os demais atores, que serviram de coadjuvantes, na verdade. Os advogados, os defensores de Dilma e também de Temer, tiveram pouco desempenho no dia de ontem. Pouco foram acionados, na noite de ontem, melhor dizendo. Quente mesmo foi o embate entre o ministro Gilmar Mendes, presidente da corte, que coordena os trabalhos, e o ministro relator Benjamin Herman, que iniciou, o rito foi seguido conforme pré-estabelecido, iniciou-se lá a leitura do extenso técnico relatório produzido pelo eminente ministro Benjamin Herman, que foi interrompido em vários instantes pelo próprio presidente da casa, que pedia moderação, ponderação nas falas, nos discursos. Em alguns pontos houve a participação da pequena plateia, que foi comedida de maneira muito rápida aí pelo ministro Gilmar Mendes, que não permitiu qualquer tipo de manifestação a não ser dos magistrados. O debate entre os dois deixou claro, Vanessa, de que o ministro Gilmar Mendes já trabalha com a possibilidade de absolvição da chapa Dilma Temer. E o ministro Benjamin Herman, que está na iminência de se aposentar, quer o contrário, quer a cassação do presidente Michel Temer. E encaminhou o seu voto, vai encaminhar o seu voto na próxima quinta-feira para esse sentido. O debate da noite de ontem também foi marcado por muitos pontos técnicos. A defesa de Temer foi acionada e da própria ex-presidente afastada Dilma Rousseff, quando se colocou, jogou luz nas delações da Odebrecht, agora da JBS, outras questões envolvendo o Petrolão, que foram prontamente rebatidas pelos advogados, dizendo que não fazem parte dos autos, não poderiam ser contestadas, sequer comentadas neste julgamento. Mas, bom, tudo se encaminha, então, Vanessa, para um pedido de suspensão do julgamento entre hoje e quinta-feira. Será aberto um prazo, segundo o jurista, segundo os advogados, enfim, segundo os entendidos em TSE, haverá uma abertura de um prazo por tempo indeterminado. Começa-se com a suspensão do julgamento por até 90 dias, que pode ser retomado ou não neste prazo, e outro prazo de mais 90 dias poderá ser aberto após a decorrência desse prazo. Até lá vão se passar cerca de 6 a 7 meses, recesso judicial, os embargos, enfim. Então o Temer deverá completar o seu mandato sem o fim ou perto do final desse julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. De imediato, é quase remota a chance dele ser afastado do mandato enquanto durar o julgamento no TSE. Os fatos gravíssimos, as empresas fantasmas que foram citadas pelo ministro Hermas Benjamin, usadas como fachada para a formação de Caixa 2, foram rebatidas prontamente pelos advogados que tiveram direito à participação. Mas o debate foi muito morno, muito técnico, à altura, que realmente se mostrou foi um termômetro alto aquecido entre os dois principais ministros da corte, o ministro Gilmar Mendes, que preside a casa, e o ministro Benjamin Hermas. O julgamento será retomado daqui a pouco. A sessão será aberta às 9 horas da manhã, com o término da leitura aí do relatório produzido pelo ministro Benjamin Hermas. Na sequência, será aberta a palavra aos advogados, aos defensores, de ambos, de Dilma e também Temer, e haverá então a manifestação na sequência dos ministros. Aqueles que desejarem se manifestar terão direito à palavra, segundo o ministro Gilmar Mendes. E aí sim, na terceira fase começa e efetivamente a votação, que não deve acontecer hoje nem amanhã, Vanessa, somente na próxima semana. Acredita-se que amanhã haja formação novamente, a corte seja reunida novamente amanhã para as deliberações finais, para a preparação da votação na próxima terça-feira. Aí sim, nós vamos conhecer se haverá abertura de um pedido de vista, ou seja, a suspensão do julgamento ou a votação no plenário como um todo, que deve ocorrer, se ocorrer, com 4 votos favoráveis pela ação da chapa Dilma Temer, ou seja, Temer na presidência da República, e 2 votos para a cassação. Quem deverá ser acionado? O ministro Gilmar Mendes, no caso aí de presidente, que teria incumbência de desempatar se chegarmos a essa questão. Até lá ainda muita coisa pode acontecer, mas tudo se encaminha, sim, para a absolvição do crime praticado por Temer e também por Dilma. Outras sanções deverão ser impostas, Vanessa. O próprio tribunal já trabalha aí nos bastidores, os ministros trabalham para a aplicação de uma pena que seria dura, tanto para Dilma quanto para Temer, como tornar os dois inelegíveis pelo prazo de 8 anos. Imposição de pagamento de multas para empresas. Haverá também a abertura de outros inquéritos na justiça comum para apuração dos crimes, que houve aí o emprego de recursos ilegais na campanha. Tudo isso ainda não começou a ser discutido, debatido, e será sim numa segunda oportunidade. Primeiro, a questão política está sendo tratada no Tribunal Superior Eleitoral. São 7 horas da manhã, mais 47 minutos, ainda repercute muito, Vanessa, a prisão do ex-ministro Eduardo Alves pela Polícia Federal no dia de ontem em Brasília. O ministro, que é um dos homens mais próximos, amigo pessoal do presidente Michel Temer, permaneceu calado durante todo o dia de ontem e disse que vai fazer a mesma coisa, vai exercer esse direito, quando ouvido for, no primeiro depoimento na Polícia Federal e também perante o magistrado. Ele está sendo acusado de ter desviado recursos que somam quase 16 milhões de reais na construção do estádio da Copa do Mundo, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, ter desviado recursos, recebido recursos, inclusive, a título de pagamento de propina. O advogado do ex-ministro chegou, inclusive, a já fazer os primeiros comentários, as primeiras falas, dizendo que Eduardo Alves está disposto a contar tudo que sabe, inclusive sem delação premiada. Outra questão fundamental que está tomando a atenção de todos e que deverá nortear a vida política do presidente Michel Temer é o seu ex-assessor, o deputado licenciado, suplente do deputado federal Rodrigo Rocha Loures, que está preso e que pediu acesso a todas as gravações da Polícia Federal feitas, os que foram feitos através da JBS com o empresário Joesley, o presidente Michel Temer, e ele mesmo, suas falas, seus grampos que foram coletados pela Polícia Federal. Ministro Edson Fachin, que é o relator do caso, abriu um prazo de 48 horas para que o Ministério Público Federal se posicione se é favorável ou não à concessão dos áudios para a defesa de Rodrigo Rocha Lores, que até agora pediu para não ter o cabelo raspado, pediu para não permanecer no presídio da Papuda, ter tratamento isonômico, sim, igual aos demais presos, mas não queria ter o cabelo raspado por sofrer de problemas capilares. Esta aí, então, é a informação da defesa de Rodrigo Rocha Lores, que estaria depressivo, apresenta quadro depressivo profundo, não conversou com nenhum familiar até o presente momento, segundo seus advogados, segundo seus pares. A esposa estaria no final da gestação de 8 meses, também teria sido assistida de maneira emergencial por médicos, por familiares, em virtude do seu estado emocional. É o que se tem aí sobre Rodrigo Rocha Lores no presente momento. Faltam 10 para as 8, Vanessa.
União é notícia. Giro de notícias.
7 horas da manhã, mais 51 minutos. Uma excelente manhã a você também, Marcelo Maltauro. A Secretaria de Saúde vai estudar a ampliação de público com direito à vacina contra a gripe no Paraná. Somente após o término da campanha, que acontece nesta sexta-feira, dia 9, até lá tem direito à imunização crianças de 6 meses a 4 anos de idade, idosos acima de 60 anos, gestantes, mulheres em pós-parto até 45 dias, profissionais da área da saúde, indígenas, professores em atividades e doentes crônicos, mediante prescrição médica. A Secretaria de Saúde lembra que não tem doses de vacina em estoque. Segundo ainda a Secretaria de Saúde, a definição do público-alvo para receber a vacina leva em conta a vulnerabilidade da população. As pessoas que estão definidas no público-alvo são as que apresentam maior risco para a influenza e, portanto, devem ser vacinadas para evitar o agravamento e mortes por gripes. Além da vacina, Carla, existem outras mais boas prevenção contra a gripe. Com a chegada das baixas temperaturas, é essencial que as pessoas mantenham hábitos saudáveis e também de higiene, como manter ambientes arejados, lavar constantemente as mãos, não tocar olhos e nariz depois de tossir e espirrar ou depois de tocar em superfícies contaminadas. São algumas medidas simples que podem evitar que as pessoas adoeçam, e não apenas de gripe, mas também de outras complicações. 7 horas da manhã, mais 52 minutos.
Vanessa, iluminação de cor vermelha em vários locais chamou a atenção em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná e Santa Catarina.
Chama mesmo, Carla.
Por receberem esta decoração diferenciada. A luz colorida tem um objetivo: chamar atenção para o início da campanha Junho Vermelho.
Ok.
Que estimula a doação de sangue durante o inverno, quando há uma redução nos estoques e um crescimento da demanda. E a ideia surgiu em 2011 e essa iniciativa tenta então reforçar a importância de doações periódicas. Somente quem vive a dificuldade de conseguir sangue sabe a importância das doações. E depois de sentir na pele o que é isso, disseminar e promover a conscientização para que seja um hábito permanente no Brasil se tornou uma prioridade. A queda na temperatura é um dos fatores que contribuem para a redução dos estoques, assim como uma maior ocorrência de dias chuvosos e também os feriados. É estimado que os hemocentros sofram redução de 30% em seus estoques. Então, estamos no vermelho, uma bela campanha que começou em 2011 e nós, claro, vamos participar, doando vida, doando sangue. Agora, 7 horas, 54 minutos.
Interessante, Carla. Deixa eu te perguntar, quanto seria um salário mínimo que durasse o mês inteiro?
Precisamos fazer cálculos de novo, novamente, né?
Olha, o salário mínimo em vigor no Brasil é de R$ 937. A revista Exame traz este questionamento nesta manhã, onde o salário mínimo no Brasil teria que ser de R$ 3.869,92 em maio, para suprir as despesas de um trabalhador e sua família com alimentação, os essenciais, olha só, alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. É 4,13 vezes mais do que o salário mínimo oficial de R$ 937,00 em vigor no Brasil desde o início do ano. O número de maio foi menor do que o de abril, mas supera o de março. O mais alto foi registrado em outubro de 2016, R$ 4.016,00. O salário mínimo necessário é divulgado pelo DIES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que faz o cálculo mensalmente desde 1994, com base no valor da cesta básica mais cara. Porto Alegre foi a líder em maio com R$ 464,00, seguida por Florianópolis, Rio de Janeiro e São Paulo. Os menores valores foram em Rio Branco, com R$ 333,00, e Aracaju. De acordo com a lei atual, o salário mínimo é reajustado todo ano pela variação do INPC, que é a inflação para a população de baixa renda, no ano anterior, acrescido da taxa de crescimento real do PIB, 2 anos antes, se houver crescimento. Então, neste interim, se analisarmos, conforme o DIES e aí o Departamento Intersindical, o salário mínimo ideal aqui no Brasil seria de R$ 3.869,92 e não R$ 937,00, como é o atual, Carla. Desta forma, não faltaria dinheiro aí ao longo do mês. 7h, mais 56 minutos.
E o governador de Santa Catarina nomeou 45 delegados de polícia e 226 agentes de polícia civil, que, após passarem pela formação na Academia de Polícia Civil, irão atender diretamente a população. A nomeação está no Diário Oficial do dia 1º de junho. O período de formação é de cerca de 22 semanas. Em relação a outros anos, o número de delegados nomeados bateu um recorde. Houve uma variação de 85%. Nos casos dos agentes de polícia, o número também é expressivo, em 55%. Até abril deste ano, foi um total de 436 delegados e 2.482 novos agentes. 7h, mais 57 minutos.
E para quem quer seguir carreira pública, tem concurso vindo por aí, oportunidade profissional. Revista Exame traz no ICA Carreiras informações de concursos públicos. Tem vaga, inclusive, para a Prefeitura de Cascavel, aqui no Paraná, quase 700 vagas para diversas áreas e o salário chega a R$ 17 mil. Então, oportunidade de emprego de concursos públicos na Revista Exame em Carreiras. 7h, mais 58 minutos.
E a Assembleia Nacional, o Parlamento lá do Equador, Vanessa, aprovou agora, ontem, terça-feira, um conjunto de ações imediatas para prevenir e combater a corrupção, entre os quais estão inclusos a chamada morte civil, que é um julgamento político ao controlador Carlos Politi e o pedido de expulsão da construtora Odebrecht. A Assembleia aprovou uma moção apresentada pelo grupo governista Aliança País para executar ações imediatas contra a corrupção em meio ao intenso debate com a oposição sobre as consequências do caso de subornos no país por parte da Odebrecht. O Legislativo decidiu formar então uma delegação com representantes de vários grupos parlamentares, incluindo a oposição, que vai mudar para os Estados Unidos e o Brasil para solicitar então informações sobre essa suposta trama de corrupção. Além disso, o plenário também aprovou o início do processo para convocar o julgamento político do chefe da Controladoria Geral do Estado, Carlos Politi, envolvido no caso Odebrecht e que está fora do país por razões médicas, segundo informações de seu advogado. Gostei muito, parabéns ao Equador. Combate à corrupção também. 7h59 agora.
E vamos agora até a capital do estado, Curitiba. Jefferson Nunes traz as informações da Agência de Notícias do Paraná. Bom dia, Jefferson.
Ótimo dia para você e para todos os ouvintes que estão conosco. Mais uma vez eu falo ao vivo aqui da capital do estado. nesta quarta-feira. Em Curitiba, a temperatura está agora na casa dos 17 graus. Hoje a máxima, Vanessa, vai até aos 21, de acordo com o CIMEPAR. Ontem à tarde, muita chuva na capital do estado. De acordo com o CIMEPAR, choveu mais de 100 milímetros, o esperado aí para todo o mês de junho na nossa região. A Secretaria da Saúde do Paraná chama a atenção para a redução no número de doações de sangue no inverno, que começa no dia 21. De acordo com o EMEPAR, 152 mil bolsas de sangue foram coletadas no ano passado, mas houve queda de 24% nas doações durante o inverno. Em 2017, já foram quase 63 mil doações. O EMEPAR é responsável por 87% do estoque da rede pública de sangue, abastecendo 384 hospitais públicos e filantrópicos. Esses são os nossos destaques de hoje. Claro, a gente volta ao vivo com vocês amanhã. Um abraço e que todos tenham excelente quarta-feira.
Um abraço para você, Jefferson, trazendo as informações da capital do estado, diretamente da Agência Estadual de Notícias aqui do Paraná. E lembrando que hoje a Pormad realiza no Cine Ópera em Porto União a palestra Paixão por Vencer, com início às 19h15. Todo o valor arrecadado com os ingressos serão destinados à Rede Feminina de Combate ao Câncer. A ação conta com o apoio do Grupo Alidquer de Comunicação, Uniguaçu e Uniuv, também a Associação Comercial e Empresarial de União da Vitória. O valor do ingresso é de R$ 10,00, lembrando que restam poucos ingressos disponíveis. Porém, quem não for ao Cine Ópera poderá acompanhar a palestra ao vivo pelas redes oficiais da Pormad. Evento que acontece hoje à noite no Cine Ópera em Porto União, a palestra Paixão por Vencer. 8:01.
Vanessa, vamos ao tempo hoje. União da Vitória, teremos manhã com muitas nuvens, o sol deve aparecer, assim esperamos. À tarde e à noite teremos pancadas de chuvas e trovoadas. Temperaturas mínimas 14 graus, máximas não devem ultrapassar os 21 hoje. Amanhã também teremos um tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas. Ventos hoje, nordeste, fraco a moderado, 21 a 28 km por hora. E Vanessa, de acordo com a EPAGRE, frio intenso chegando a Santa Catarina agora sexta-feira. Teremos a possibilidade de neve nas regiões altas do meio oeste e Planalto Sul e temperaturas do período noturno e amanhecer de sexta-feira próximas de 0 graus. E também a EPAGRE comunica geada para as regiões oeste, meio oeste, Planaltos ou a região do Vale do Alto do Itajaí e região serrana também de Florianópolis, condições de geada ampla. E também teremos temperaturas próximas de 0 graus. Sistema de predomínio, então, chegando de uma massa de ar polar em Santa Catarina, claro, Paraná também, estamos aqui na divisa de estados. Para nós aqui, então, teremos as chuvas vão cessar e teremos sexta-feira um tempo, esperamos, com um sol lindo, maravilhoso. Mas um frio também intenso.
Frio por aí.
Frio intenso, Vanessa, chegando.
Tá certo. Resultado das principais loterias do Brasil é o resultado da Quina. Concurso 4.402. Sorteio realizado ontem em Itatiba, São Paulo. Dezenas 02, 24, 54, 74 e 76. Cinco números acertados, não houve ganhador. E acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje é de R$3 milhões. Portalvevale.com.br, o portal de notícias da sua cidade e região, destaca para você: Defesa Civil faz balanço das chuvas no Planalto Norte de Santa Catarina. Tudo isso e muito mais você confere no portalvevale.com.br. Carla, ótima manhã para você.
Ótima manhã para todos nós, Vanessa. Logo mais nos encontramos ao meio-dia com a segunda edição do União é Notícia. Um grande abraço.
Até lá então, Carla. Temperatura 17,5 graus, ventos a 0 km por hora e umidade relativa do ar em 100%. União é Notícia em sua primeira edição. A apresentação Carla Williams e Vanessa Stenzel. Departamento Técnico Cristiano Silva. Departamento Comercial Marcelo Maltauro e Lucilene Calistro. Na unidade móvel Ricardo Silveira e Jair Nunes, o piloto. Comentários Brits Antônio Brits e Marcelo Maltauro. Na gerência Indros Batista. Trabalhamos com a direção executiva de Kaique Agostini Em nome de Herbert Materiais de Construção, Sicredi Centro-Sul, Centro de Pinturas e Piscinas, Omni Financeiro e Metal Tibre, você acompanhou União e Notícia em sua primeira edição nesta manhã de quarta-feira. Um excelente dia para você. Até lá.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.